Parashá dessa semana, Parashá de Vayigash, a Torá continua contando a história que parou no meio, no final da semana passada, no meio da Parashá. Os irmãos tinham ido embora pela segunda vez, e o Yosef, dessa vez, escondeu cálice dele de prata dentro da mochila do Binyamin, colocou o dinheiro que eles trouxeram para comprar o trigo dentro de cada mochila e mandou perseguirem eles quando eles fossem embora. Como Midrash conta, era o próprio filho do Yosef que perseguiu. E chegou até eles e falou: "Ei, o que vocês estão fazendo com o copo do nosso rei?" Falaram: "Não, não estamos com o copo." "Então, vamos vasculhar, vamos procurar nas malas." E de fato encontraram o cálice do Yosef e queriam, portanto, levar o Binyamin prisioneiro. Os irmãos falaram que não, nós vamos todos juntos, ele vai para casa. "Não, está acabando indo todo mundo de novo." Voltaram para o Egito, todos os 11 irmãos. E a Torá então começa contando como Yehudá se aproxima do Yosef. Fala para o Yosef: "Você me desculpa." Ainda não sabia que era o Yosef. Falou para ele: "Senhor, me desculpa, mas eu vou falar um pouco grosso, um pouco duro." Começou a contar toda a história, o que se passou e como acabou chegando a tal ponto que agora querem que o Binyamin, que foi uma luta conseguir tirar ele de casa, porque o Jacob logicamente não queria, estava com medo do que vai acontecer com o filho mais novo dele. Conseguiram finalmente trazer ele para o Egito e agora você está querendo pegar ele, prender ele aqui. E diz o Yehudá: "Meu pai não vai aguentar a barra. Meu pai vai acabar morrendo disso e eu não vou permitir de jeito nenhum. Eu fui espiador lá, eu falei para o meu pai que eu vou trazer o Binyamin de volta e eu vou trazer o Binyamin de volta." Nesse momento, o Yosef não aguenta, começa a chorar. Ele fala que de fato eu sou o Yosef. Vocês me venderam como escravo, mas não fiquem bravos, tudo isso foi um plano divino para eu poder agora sustentar vocês durante todos os anos de fome. Fiquem tranquilos, voltem para casa e vão buscar rapidamente o nosso pai, o Jacob." A Torá ainda conta como eles foram se encontrar com o Paró, como eles foram trazer então o pai, e o pai veio. No meio do caminho, Jacob fica com medo de prosseguir viagem e Deus fala para ele: "Não, pode ir, vai, que você vai acabar voltando depois de novo para Israel." Na verdade, Deus quis dizer duas coisas. Uma, que Jacob vai ser enterrado em Israel, que ele estava com medo de ser enterrado no Egito. E dois, que os filhos dele vão acabar voltando de fato para Israel depois de toda a escravidão que ainda tem algumas semanas. Aí a Torá conta toda a família, quem veio para o Egito. E no final, a Parashá conta um pouquinho sobre como foram os 2 anos de fome até esse momento que o Jacob chegou e trouxe bênção e acabou a fome. Como que o Yosef vendeu trigo para o povo egípcio, como faltou dinheiro, e eles acabaram dando os animais em troca de comida e depois deram as próprias terras em troca de comida. E, portanto, tudo que havia no Egito acabou pertencendo ao tesouro público, ao tesouro do faraó. Tem um tema muito interessante para, na verdade, finalizar. Nós já falamos algumas vezes nas últimas semanas sobre isso. Na nossa Parashá tem mais um detalhe muito importante e muito bonito para ser observado. É que nós mencionamos bastante sobre bitachon, sobre segurança, confiança em Hashem, fé em Hashem. E aqui na nossa Parashá nós temos o desfecho de toda a história. E na verdade não é só o desfecho da história, é o início de uma nova história, a escravidão no Egito. Mas antes, de uma forma resumida, que não é o assunto que eu quero abordar, tem algo muito curioso. O Yosef teve 2 sonhos. Há 2 semanas atrás, um sonho onde ele sonhou que os irmãos estavam com espigas e ele estava com peixes e ele estava com feixes também na mão, e como os irmãos se curvaram para ele. Primeiro sonho. O segundo sonho, ele viu as estrelas, o sol, a lua se curvando para ele. 11 estrelas. E ele contou esses sonhos para os irmãos, contou para o pai. E aí começou toda a história, como eles ficaram com raiva dele e que ele está agora sonhando coisas. Depois disso, nós fomos procurar onde se curvaram para ele, onde não se curvaram para ele. Então surgiu uma série de dúvidas, foi até discutido aqui no Shabbat passado, à tarde, com o Rabino Richard. E uma das questões também que surge, o Yosef era vice-rei do Egito. Então tudo bem, durante 13 anos ele foi escravo, ele foi prisioneiro, não podia fazer nada. Agora ele já é o vice-rei. Custa mandar um telegrama para o pai dele avisando que ele está vivo? Fazer o pai sofrer? Para quê? Manda um telegrama. Era 6 dias de viagem. Não era o grande problema para o Yosef arranjar isso. Ele podia mandar avisar o pai. O Yosef não fez isso. Deixou 9 anos a mais ele no poder e o pai ainda longe dele. E o Marcos, no Shabbat passado, à tarde, levantou para mim algo muito interessante que de fato acabei encontrando. O Ramban diz, Nachmanides, que o Yosef estava manipulando a história para seguir os sonhos que ele teve. Se você observar, pegar essas parashiot e ler com atenção, você vai ver como o Yosef o tempo todo está mexendo nas coisas, manipulando para acabar acontecendo e se concretizando os sonhos que ele teve. Ele força. Aparecem todos os irmãos no Egito, menos um. Não serve? Vocês se curvaram para mim, mas não serve ainda. O meu sonho dizia que todos os irmãos vão se curvar, tem que vir todos os irmãos. E ele dá todo um jeito de conseguir que vocês vão trazer o irmão mais novo para cá. Eles ainda não sabem que ele é o Yosef. É o rei. Depois, ainda não basta para ele. Ele quer que se cumpra também o sonho que o sol se curvou para ele, o pai dele. Precisa trazer o pai dele de algum jeito. Qual o jeito de trazer o pai? Não quero me revelar ainda. Se eu me revelar, ele vai vir já como família, não é isso? Ele tem que vir como eu, sendo um rei. E ele vai se curvar para mim. Interessante que a primeira vez que eles se curvam de fato para ele com feixes na mão. Ele estava vendendo trigo para ele. E o Yosef, então, começa a manipular alguma forma. Qual é a forma? Tenho uma ideia, segurar o Benjamim aqui, e eu tenho certeza que meu pai não vai deixar ele ficar aqui. Meu pai vai vir correndo atrás do Benjamim aqui. Quando ele chegar, ele vai se curvar para mim, e vai se cumprir, e vai se concretizar o segundo sonho também. Por que de fato o Yosef estava manipulando? Por que ele estava manipulando para se concretizar o sonho? É um sonho. Normalmente, diz o Akeidat Yitzhak, que normalmente um sonho pode ser nada, mas às vezes o sonho é de fato alguma coisa que vai acontecer. Deus revela para a pessoa algo que vai acontecer. Mas quem faz as coisas acontecerem? Deus. A pessoa não precisa se meter. Deus revelou para ele, olha, vai acontecer tal coisa. Por isso tem sonhos de fato que são assim. O Yosef sentiu que o sonho dele era diferente desses sonhos. O sonho dele era uma profecia que Hashem estava falando para ele, Yosef, vai e faz. E por esse motivo que Yosef manipulou toda a história. Ele tinha uma missão. A missão dele era iniciar um processo novo. Um processo que era levar o pai dele, os irmãos dele, para o Egito. E lá eles seriam escravizados. E depois disso, iriam sair de lá, em Pesach, receber a Torá, ir para Israel e construir o Beit HaMikdash, que era toda a finalidade. Precisava passar por todo esse processo. E quem tinha que fazer esse processo era o Yosef. Ele tinha que levar todo mundo para o Egito. O Jacob, de fato, tinha medo de ir para o Egito. Tanto é que no meio do caminho ele para. O Yaakov, na verdade, era um fato dentro da família do Abraham, do Isaac e do Yaakov. Todos eles sabiam que Deus falou para o Abraham que seus descendentes vão ser estranhos numa terra estranha. Não sabiam qual terra ainda, mas sabiam que eles vão ser estranhos em algum lugar. E depois eles vão sair de lá, mas isso é uma outra história. Primeiro precisa ir para lá. E nós encontramos até o Esav, algumas parxiotas atrás, o Esav falou, quando encontrou com o Jacó, deixa embora, porque eu tenho aí uma dívida a cumprir, eu não quero cumprir, eu não vou para o Egito. Vai você, eu não quero ir. Eles sabiam e o Jacó sabia. Quando ele ouviu falar, descer para o Egito, prefiro ficar por aqui, eu não quero ir. Eu não quero que isso aconteça comigo. Mas o plano divino era que sim fosse com ele. E por isso Hashem fala para ele, não, Yaakov, quando ele está em Beersheba, Deus fala para ele, Yaakov, desce para o Egito. Fica tranquilo, você vai voltar depois. Mas é para isso. Faz parte do processo você ir. E é por isso que Yosef manipula toda a história. Mas o Yosef não consegue fazer a coisa acontecer do jeito que ele queria. Ele consegue trazer os irmãos, consegue fazer eles se curvarem para ele, fazia parte do sonho. Ele não consegue trazer o Yaakov para se curvar para ele. Não consegue. Por que ele não consegue? Se nós observarmos nessas parashiot, nós vamos ver que o Yosef era uma pessoa muito emotiva. Os Fatemet, se não me engano, comenta que ele, pelo fato de ser uma pessoa que sofreu muito na vida, ele chorava muito. Durante essas parashiot, várias vezes ele chora. Com os irmãos ele chora 3 vezes. Primeira vez ele chora quando eles vêm da primeira vez para o Egito comprar comida. Está escrito lá que ele ficou com pena deles. Vayisov me'alehem vayev. E se voltou deles, quer dizer, ele entrou em um quartinho, chorou lá. Ele não queria, não podia chorar na frente deles, iam desconfiar. Chorou num cantinho e voltou. Segunda vez, quando Binyamin está junto, a Torá já não fala que ele só chorou. A Torá fala, vai maher Yosef, que nichneru rachamav elassim. O Yosef correu. Ele já estava muito mais emocionado, ele não conseguiu se segurar, teve que sair correndo para uma sala vizinha para conseguir chorar e não chorar na frente dele. Quando chega na nossa paraxá, ele está na frente do Yehudá. E o Yehudá está brigando com ele, porque ele quer segurar o Binyamin para trazer o Yaakov, o Yaakov se curvar para ele, e aí sim ele vai poder revelar quem é ele. Ele está tentando segurar o Binyamin, o Yehudá vem e fala, não, você não vai segurar o Binyamin. E começa a falar duro com ele. E fala para ele, se eu voltar para casa desse jeito, meu pai vai morrer. Nesse momento, o Yosef não aguentou. Ele não queria se revelar agora, ainda não era o momento para ele se revelar. Veloyachol Yosef leitatek, o Yosef não conseguiu aguentar. Diz o próximo pasuk, vayitenes kolob ivchi. Ele começou a chorar alto, a gritar. Vayomer Yosef elechav ani Yosef. Yosef falou para os irmãos e conta nossos sábios que ele não falou. Ele estava chorando ainda, ele falou chorando. Eu sou Yosef. Aoda Vichai, meu pai ainda está vivo. O que ele quis dizer que o meu pai está vivo? Acabaram de chegar agora, já te falaram agora há pouco que o pai está vivo, vai morrer por causa disso? Como que ele pergunta se o pai está vivo? O Yosef naquele momento gritou isso de espanto. Depois de todo o sofrimento que meu pai passou, ele ainda está vivo. Ele aguentou. E esse é o motivo que eu não quero continuar. Pela teoria eu deveria continuar, mas eu não aguentei. Eu comecei a chorar agora. Não consegui continuar o processo. A profecia que eu tive, que eu tinha que cumprir, eu não consegui. E o Yosef chora, e assim eles voltam para casa, e assim vai toda a história. O Yaakov se curvou para o filho? Sim. Mais para frente. Na verdade, o Yaakov também queria segurar. O Yaakov sabia que esse sonho que o filho teve era o início da escravidão no Egito. E ele quis segurar isso. Vamos tentar segurar. Não, ainda não vai começar a escravidão, eu não quero que aconteça isso. Mas quando o Yaakov está próximo de falecer na Parashá da semana que vem, naquele momento ele se curva para o seu filho Yosef. Ele concorda e fala, Yosef, você tem razão, chegou o momento de começar a escravidão e eu não posso ficar segurando. Deixa eu me curvar para você e assim vai começar esse processo. E na semana que vem, se cumpre o final do sonho do Yosef, quando o pai e o sol se curva para ele. Isso assim por cima, o que aconteceu aqui. Mas o que tem de fato na nossa paraxá, muito importante e muito bonito para um desfecho do que de fato é fé em Hashem e confiança em Hashem. A história aqui está confusa. Os irmãos estão na frente do Yosef, tremendo de medo. Binyamin, o filho querido do pai, vai ficar preso aqui. Todo mundo tremendo, não sabe o que fazer. Estão na frente de um sujeito que aparentemente parece maluco. Um vice-rei do Egito que está lutando contra a família dele. Como eles vão voltar para casa? Não sabem. O que eles vão fazer aqui também não sabem. Como vai se solucionar isso? Eles não têm a mínima ideia como. O Yehudá se levanta e fala, eu vou brigar. Quem sabe? Yehudá vai brigar, não é tão fácil. Está brigando com o vice-rei do Egito. Mas vamos brigar com ele. Yehudá se levanta, fala duro com ele. E por outro lado, ainda não tinha chegado o momento para o Yosef se revelar. E nós vemos como, de repente, tudo mudou. Não precisou de ação nenhuma. Não usaram força. Não mexeram em nada. Não mudou nada na figura que estava na frente deles. As pessoas eram as mesmas. O Yosef era o mesmo. Tudo igual. Mudou uma única coisa. Uma fala de duas palavras que o Yosef falou. Ani Yosef. Eu sou Yosef. Duas palavras mudaram tudo. Um minuto antes estava tudo escuro e um minuto depois estava tudo feliz. Assim também, diz o Rav de Ishvitsa, nós estamos acostumados a pensar que a redenção vai ser alguma coisa que vai mudar e que vai ter todo um processo e ficamos esperando que tem que ter um processo. Vem aqui a Torá e nos mostra, existem dois tipos de redenção. É o que nossos sábios falam, que Mashiach pode vir num burrinho ou pode vir na nuvem. Num burrinho, um burrinho cavalgando e tem todo um processo para chegar lá. Existe um processo que é Ani Yosef. De repente, ninguém está preparado para nada, eles não estavam preparados para isso. Nivalume para nada, ficaram assustados, pasmos, não sabiam o que falar, o que retrucar para o Yosef. Mas tudo mudou em um segundo, com duas palavras. Sim, também nós temos que saber que na nossa vida, momentos difíceis que nós passamos, e às vezes nós chegamos num ponto onde parece que não tem saída mesmo. Tem saída. E a saída é muito mais simples do que nós imaginamos. Nós só temos que pedir para Hashem que ela aconteça. Ani Yosef. Duas palavras podem resolver tudo de ponta a ponta, sem acontecer nenhum ato. Só palavra. E o mais interessante, por isso que eu falei antes, o Yosef manipulou. Mas quando chegou o momento que Hashem falou, agora não vai mais manipular. Chegou o momento de acabar esse sofrimento da tua família, terminou o sofrimento. O Yosef manipulou durante pelo menos os 9 anos que ele estava no poder. E ainda era para durar mais um pouco. Não muito tempo, mas mais um tempo, até ele conseguir trazer o Jacó para o Egito. Mas Hashem decidiu que acabou. E se Hashem decidiu que acabou, naquele segundo, o Yosef não aguentou e começou a chorar. ainda mais um ponto interessante, que não só ali estava acontecendo uma redenção para o Yosef, para o Yaakov, para a família dele, estava iniciando um novo processo, que era mais um processo escuro, um processo de escravidão, que eles também na hora não estavam enxergando tão bem isso. Na nossa vida nós enxergamos cada passo que acontece. Às vezes, depois, olhando para trás, nós entendemos, e às vezes nem isso. Mas nós temos que lembrar que nunca podemos perder as esperanças, porque no momento que Hashem define que chegou o final, a pessoa pode manipular, a pessoa pode querer que não seja. Quando chegar o momento que Hashem quer salvar uma pessoa, quando Hashem quer dar algo bom para a pessoa, Ani Yosef, apenas duas palavras, salvam a pessoa.